Sobre a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 10 de março de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas. Em leitura da ata, Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, ata número 7/20 da sessão ordinária do dia 4/3/2020, da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h10 do dia 4 de março de 2020. No plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Cleiton Dantas Dias, Seguinho, presidente, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Baix, segundo secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Domingo de Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Genedi Vicente Benete Ribas, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Miguel Rubio dos Santos Oliveira Macarrão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, Roberta Brito Fungueto e Wener Patrick de Souza. Os vereadores Assinemar Gonçalves Costa, Nema, Eduardinho Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, vice-presidente, e Luciano Martins de Araújo, não compareceram à sessão. Expediente, a ata da sessão anterior, 3/3/2020, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre, o major Dário de Araújo Martins reservou a tribuna, porém não compareceu à sessão. O major abordaria o assunto, informações sobre estatísticas de roubos, homicídios, dentre outros. Matérias lidas, projeto de lei ordinário oriundo do Executivo, PL 6/20, que acrescenta dispositivo à Lei 512, de 20 de dezembro de 2018, que institui o parcelamento e uso do solo no interior, zona núcleo e da área do entorno, cinturão verde de proteção e zona de amortecimento do Parque Municipal do Itiquira, nos termos preconizados no parágrafo 2º da Lei 25, o artigo 25 da Lei Federal 9.985, 18 de julho de 2000, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária Oriundo Legislativo, PL 19/20, de autoria do vereador Joel Trovão, que dispõe sobre a regulamentação da utilização de depositários de entulhos, containers, no município de Formosa. Esse projeto foi retirado pelo autor. Indicações... 392, 393, 394, 395/20, de autoria do vereador Nema, 465, 466, 467, 468, 469/20, do vereador Miro Baix, 592, 593, 594, 595/20, do vereador Netinho Lacerda, 503, 504, 505/20, do vereador Bruno Araújo, 534, 535, 536, 537, 538 e 539/20, do vereador Carlinho da Vila, 564, 565, 566, 567, 568 e 569/20, do vereador Seguim, 456, 457, 458 e 459/20, do vereador Domingos Filho, 32, 33, 34, 35 e 36/20 do vereador Mundim, 148, 149, 150, 151 e 152/20 do vereador Eduardinho de Paiva, 515 e 516/20 do vereador Genedir Ribas, 423, 424, 425 e 426/20 do vereador Joelson Trovão, 528, 529 e 530/20 do vereador Macarrão, 182, 183, 185 e 186/20 do vereador Professor Rafael. Matérias em discussão e votação únicas. Moção de congratulação. Moção número 1/20, de autoria dos vereadores Genedir Ribas, Bruno Araújo e Eduardinho de Paiva, a ser encaminhada ao reverendíssimo Dom Dilmo Franco de Campos, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Essa matéria foi aprovada por 3 votos favoráveis e 3 ausências dos vereadores Eduardinho, Luciano e Nema. Após a deliberação, o presidente concedeu a palavra ao senhor Arcanjo de Campos, representante do homenageado. Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei substitutivo 1/20, de autoria do vereador Wener, ao projeto de lei ordinário 12/20, que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas municipais incompletas, sem condições de atender aos fins a que se destinam ou impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato. Esse projeto foi aprovado por 3 votos favoráveis e 3 ausências dos vereadores Eduardinho, Luciano e Nema. Tema livre. 19h52. Oradores inscritos. Vereadores Netinho, Miro, Joels, Roberta, Genedir, professor Rafael e Mundim. Explicação pessoal, às 20h14. Oradores inscritos, vereadores Mundim, Roberta, Netinho, Genedi e Seguinho. Áudio e vídeo das sessões disponível nas atas eletrônicas, número 7/20, em CD e DVD e no sistema de apoio ao processo legislativo. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20h20, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 10 de março de 2020, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Coloco a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 10 de 3 de 2020. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar, número 8/20. Ele altera o dispositivo da Lei Complementar número 3, de 30 de dezembro de 2009, que institui o Código Tributário do município de Formosa e dá outras providências na forma que especifica. Também o Projeto de Lei Ordinária número 7/20, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional e dá outras providências. São essas matérias do Poder Executivo, senhor presidente.
Encaminhe as matérias às comissões.
Matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária do vereador Bruno Araújo e Miro Baikes. Projeto de lei ordinária 23/20. Fica denominada de Praça dos IPs, a praça pública localizada na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, bairro Formosinha, no município de Formosa, Goiás. E também o projeto de autoria do vereador Joel Trovão, projeto de lei ordinária número 20/20, que dispõe sobre a instalação de banheiros e bebedouros d'água nas agências dos Correios do município de Formosa. São essas matérias do Poder Legislativo.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Encaminhe as matérias às comissões.
Em continuidade, leitura das matérias a serem lidas, indicações. Indicações. Solicito ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, indicações do vereador Nema, 396/20, fazer patrulhamento e encascalhamento no projeto de assentamento PA Brejão, 638, fazer limpeza geral na rua do Córrego São Miguel, distrito Santa Rosa, 639, fazer dedetização com fumacê na rua Tertuliano Francisco da Rocha, distrito Santa Rosa, 640, fazer revitalização da Praça do Pau Ferro em frente ao Museu Couros, com um marco representando a trajetória histórica da cidade de Formosa, 641, concluir a obra da Academia Comunitária no bairro Lagoa dos Santos, 642, fazer operação tapa-buracos na rua São Pedro, próxima à Escola Municipal Ediva de Paiva, no bairro Formosinha. Indicações do vereador Miro Baikes, 470, construir galerias de águas pluviais na Avenida Formosa do bairro Formosinha, 471, fazer pintura da faixa de pedestre na Avenida Circular, bairro Jardim Califórnia, 473, fazer limpeza da quadra de esporte do Parque União. 474, instalar poste de iluminação da Praça Rui Barbosa no centro. Netinho Lacerda, 596, adquirir novos fardamentos para os guardas municipais. 597, adquirir novos coletes antibalísticos para os guardas municipais. E 598, construir centro de usos múltiplos para atender a população do distrito de Santa Rosa. Indicações do vereador Bruno Araújo. 506, disponibilizar viaturas da Guarda Municipal para realizar patrulhamento ostensivo no Laguinho do Vovô, principalmente nos finais de semana. 507, providenciar capina, limpeza geral e também revitalização em toda a extensão das margens da Lagoa Feia. e a indicação 508 também cumprir a Lei Ordinária 518/2011, que dispõe sobre a instalação de containers para coleta de lixo útil em todos os bairros do município de Formosa e da Outras Providências. Vereador Carlinho da Vila, indicação 540, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 10A, no Parque Vila Verde, 541, colocar placas de sinalização de trânsito, pare, nos cruzamentos da Rua 18 com a Rua 3 da Formosinha. 542, trocar lâmpadas da Rua 24 do Parque Vila Verde. E 543/20, consertar as telas de proteção das bordas da ponte da Avenida B do Parque Vila Verde. 544/20, colocar placas de sinalização de trânsito, pare, nos cruzamentos da Rua 21 com a Rua 3 da Formosinha. E ainda, indicação 545, colocar placa de sinalização de trânsito, pare, nos cruzamentos da Rua 22 com a Rua 3, também do bairro Formosinha. Indicações do vereador Seguinho, 570, fazer dedetização com fumacê em todo o bairro Vila Imperatriz. 571, promover palestras nas unidades básicas de saúde voltadas à promoção da saúde primária para prevenção ao câncer colorretal. 573, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 9A, no Jardim Bela Vista. 574, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 7 do Bosque. 575, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 6, também do Bosque. Vereador Domingos Filho, 645, fazer limpeza geral na Rua 6 da Formosinha. 646, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 10 do setor ferroviário. 647, fazer limpeza geral na Avenida Heitor Vilas Boas do Jardim Califórnia. 648, fazer limpeza geral da Rua 13 do setor Primavera. Vereador Mundim, 37/20, fazer limpeza geral da Rua 2 do Parque Dom Bosco. 38, fazer limpeza geral da Rua 7 do Parque Dom Bosco. 39, fazer pavimentação asfáltica na Rua Francisco do Espírito Santo, quadra 56, esquina com a Rua 1A do Parque Laguna 2. 40/20, fazer operação tapa-buraco na Rua 13 da Formosinha. E 41/20, fazer operação tapa-buraco na Rua 14, também da Formosinha. Vereador Eduardinho, 154, fazer limpeza constante nas bocas de lobo em toda a extensão da Avenida Anhanguera. 155, fazer limpeza constante nas bocas de lobo em toda a extensão da Avenida Brasília. 156, fazer limpeza constante nas bocas de lobo em toda a extensão da Avenida Lagoa Feia. 608, fazer operação tapa-buraco na Rua 28 do Parque Lago. 609, fazer operação tapa-buraco na Rua 41 também do Parque Lago. Vereador Genedir Ribas, 517/20, realizar reforma e pintura da quadra de esporte e limpeza geral do terreno ao lado do Centro Municipal de Educação Infantil Madre Rosa Foglia, conjunto habitacional Nova Formosa. 518/20, instalar sistema de monitoramento por câmeras no Centro Municipal de Educação Infantil Madre Rosa Foglia, conjunto habitacional Nova Formosa. Vereador Joel Strovão, indicação 427/20, implantar a torre de celular da operadora Vivo no PA Fartura 4. 428, implantar a torre de celular da operadora Vivo no projeto de assentamento Fartura 1. 430, fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 10 do Parque das Laranjeiras. 431, fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua 5 do Parque das Laranjeiras. E 432/20, fazer recapeamento asfáltico em toda a extensão da Avenida 1, também do Parque das Laranjeiras. Vereador Macarrão, indicação 655/20, retirar as crianças e adolescentes que ficam nos semáforos da cidade pedindo dinheiro, vendendo doces, balas. 656/20, instalar placa indicativa de endereço na Avenida Dergo, bairro Primavera. Vereador Professor Rafael, 485, fazer a operação tapa-buracos na Avenida Domingos de Oliveira, bairro Jardim das Oliveiras. 486, fazer a operação tapa-buracos na Avenida Circular, do bairro Primavera. 487, operação tapa-buracos na Rua Veridiano de Castro, do bairro Jardim, Califórnia. 489, fazer a operação tapa-buracos na Rua 12, do setor ferroviário. 572, foi retirada a pedido do autor, professor Rafael.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador
Essa 572 é de Vossa Excelência, então por isso que nós pedimos para retirar. Eu gostaria que ficasse, porque eu sei que vai ser atendida, as minhas não, então poderia deixar, se fosse da anuência de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Acho melhor deixar. Obrigado.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Solicito ao primeiro secretário que leia as matérias em discussão e votação única.
Matérias em discussão e votação única. Temos hoje requerimentos do vereador Wener Patrick. São dois requerimentos. Pergunto ao nobre vereador se lê em bloco. Vereador Wener Patrick, requerimento número 6/20. Que requer ao senhor Cleiton Dantas Dias, presidente da Casa Municipal, da Câmara Municipal, audiência pública no dia 12/3/2020, tendo como pauta discutir a situação dos condutores de motos que transportam alimentação. E o requerimento 7/20, também requerendo ao senhor Cleiton Dantas Dias, presidente da Câmara Municipal, audiência pública no dia 18/3, tendo como pauta discutir a situação dos moradores do bairro Parque Dom Bosco e demais bairros afetados pelas intensas chuvas do nosso município.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Boa noite a todos. Nobres colegas, público presente, pessoal da internet, a gente vem aí pedir essas duas audiências públicas. A primeira, que é a situação dos motoboys, que já tem um tempo que procurou aqui vários vereadores, inclusive me disseram que procuraram o vereador Ceguinho, que também vai ajudar eles. Foi o que eu fiquei sabendo também, que você também está ajudando o pessoal. E surgiu esse novo mercado de emprego. Na cidade de Formosa e no Brasil todo, que é o dos entregadores de food, né, de comidas por motos. E é um mercado importante, são pessoas que não teriam como estar fazendo outro trabalho se não estivesse fazendo esse trabalho aí. É um ganha-pão bastante digno e a gente precisa aí discutir o que pode ser feito a nível de regras de segurança para eles e de segurança para a população também. Com a participação deles, é claro. Então, nesse sentido, a gente pede essa primeira. O segundo requerimento é o requerimento pedindo uma audiência pública. No dia da chuva, eu estive lá no bairro Dom Bosco, alguns vereadores também tiveram, viram lá a situação que foi causada, e aí lá a associação, alguns moradores já fizeram até ações lá no MP, de ressarcimento com a prefeitura, Saneaga, etc. E aí a gente quer, senhor presidente, marcar essa segunda reunião aí e chamar aí essas autoridades com a população que pediu, para ver o que a gente pode encaminhar de segurança para eles, de poder ajudar eles nesse sentido. São essas minhas palavras.
Em discussão. Em votação, requerimento.
Para os requerimentos 6/20... e 7/20, de autoria do vereador Wener Patrick. Como vota o vereador Wener?
Voto sim.
Roberta?
Voto sim.
Joels?
Justificando meu voto, vereador, eu no dia 12 não estarei em Formosa, mas se precisar de mim, pode contar comigo, tá? Meu voto é sim.
Carlinho da Vila?
Sim.
Luciano Martins?
Voto sim.
Bruno Araújo?
Sim.
Miro Baio?
Voto sim.
Jurandir, vota sim. Vereador Eduardinho?
Voto sim.
Netinho Lacerda?
Voto sim.
Macarrão?
Sim.
Genedi?
Voto sim.
Nema?
Caminhando meu voto, vereador, só para completar, são todos os bairros que foram atingidos, né, no caso, né, que você vai promover, é só o Dom Bosco mesmo?
Dom Bosco e bairros adjacentes ali. Se tiver necessidade de a gente fazer, porque outros bairros foram atingidos, mas talvez com peculiaridades diferentes, né?
Com poucas pessoas, né? Lagoa do Santo, por exemplo, tem umas 10 residências mais ou menos também que foi atingida. Inclusive, o nosso amigo Jacques aqui foi atingido.
A gente poderia convidar também, né, os outros bairros também que foram atingidos.
Beleza. Voto sim.
Votou, vereador Nema?
Sim.
Domingos Filho?
Sim.
Mundim?
Sim.
Professor Rafael?
Sim.
Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos para a fase ordem do dia.
Na ordem do dia, temos o projeto em terceira fase de discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, projeto substitutivo do vereador Wener Patrick, substitutivo número 01/20, ao projeto de lei ordinária 12/20, que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas municipais incompletas, sem condições de atender aos fins a que se destinam ou impossibilitadas de entrar em funcionamento imediato.
Em discussão, o projeto.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, esse é um tema recorrente, é um tema que é cobrado de todos nós, né? E nós, nessa nossa missão de vereador, a gente fica, às vezes, sem saber qual instrumento que a gente vai conseguir utilizar para poder resolver essa questão. A gente tem aí pelo menos uns 20 a 30 prédios aqui não concluídos, a maioria até inaugurados já. E aí isso traz aí um desconforto para a população, e aí a gente fica aí com os problemas que estamos lá no Bosque 2, no Centro Olímpico do Setor Nordeste, naquelas obras lá da saída, que agora é eleição, voltaram a mexer, tomara que termine, e outros, e outros, e outros. E esse projeto nosso, senhor presidente, ele visa inibir que qualquer gestor faça uma obra e queira só inaugurar ela e depois não mexa mais, porque a gente sabe que isso já aconteceu, né? Então, às vezes, o gestor lá quer inaugurar a obra por causa da eleição, isso, aquilo, e depois deixa, larga. Depois que inaugurou, largou, passou a eleição. Então, esse projeto visa inibir esse tipo de ação. Recentemente, o Ministério Público aí, da doutora Beatriz, fez uma ação também nesse sentido aí, com a ajuda da comunidade, muito importante também. E eu acho que ações como essa aqui, da nossa casa, vai cada vez mais inibir esse tipo de ação, para que essas obras realmente sejam feitas, planejadas e entregues para os devidos fins. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o líder de governo.
Presidente, novos colegas, público presente. Só que, lembrando novos colegas e vereadores, que essa lei no artigo 2º, ela reza dessa forma: para fim dessa lei, considera-se obras públicas municipais. Que se for obra federal, pode inaugurar. Ué. Obra estadual, pode inaugurar. Só as municipais que não poderão ser inauguradas. Só lembrando aqui, para todo mundo ter ciência no artigo...
Uma parte, vereador?
Sim.
Eu venho... A minha visão é de que a obra que tenha recurso municipal não vai poder. Então, se tiver uma contrapartida de dinheiro público municipal, já entra no...
Mas na lei está aqui, está claro.
Não, tudo bem, mas a lei... Não.
Artigo... Pode terminar uma parte que eu...
Pois é, sim, eu estou vendo, está claro. Só que se a obra for só federal, o governo de Bolsonaro vir aqui fazer uma obra, tudo bem. Nós nem podemos. Né? Mas a gente pode fazer, sim, a discussão das obras que tem aporte financeiro municipal.
Estou deixando bem claro, para depois que inaugurar uma obra, aí vai querer fazer algum movimento sem crédito, porque na própria lei se reza dessa forma.
Uma parte, vereador?
Sim.
Não, mas é isso aí. Dentro do meu entendimento, se tiver dinheiro público, não pode.
Mas aí a lei tinha que... Então,
Mas
a lei tem que ser clara, meu novo colega vereador.
Mas está clara. Mas está clara.
Está aqui, ó. Eu nem...
Se me deu a parte...
Sim, pode concluir.
Se tem dinheiro público municipal, é obra municipal. Essa é o que separa ser uma obra federal de uma obra municipal. Né? Então, nesse sentido, vou nem me alongar, o projeto está bem claro. Eu peço aprovação de Vossa Excelência. Obrigado.
Não, eu quero só alertar, porque depois não tem titi. O negócio, o que reza, o que está na lei. Se na lei está desse jeito, por exemplo, quem vier aqui, se o governador do estado vier aqui inaugurar uma obra do estado, vai inaugurar.
O vereador.
Agora eu não vou dar mais uma parte, porque assim, você falou que você estava com a parte, agora eu já não vou dar mais. Salientando dessa lei, desse projeto, porque depois nós estamos votando dessa forma. Porque depois que estiver aí fazendo inaugurações de obra, aí vai falar, não, aí está vendo, fiz essa lei e está dessa mesma forma. E no próprio projeto dessa lei, da autoria do autor do,
do nobre colega vereador está dessa forma. Então, quer dizer, eu estou votando ela dessa forma e eu tenho certeza que ela vai ser, por exemplo, se tiver uma fiscalização de uma obra que ela está sendo inaugurada indevidamente, dessa forma que ela não vai dar, são obras municipais, obras federais e estadual, e, apesar de tudo, nós não legislamos em matéria nem estadual e nem federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Patrick.
Senhor presidente, o governador Caiado e o presidente Bolsonaro não vai ter essa pretensão de vir aqui numa cidade onde existe uma lei que obra municipal não pode ser inaugurada, inaugurar uma obra que não está pronta. Eu acho que não corre risco nenhum, não. Nós estamos dando o exemplo municipal da forma que tem que ser feito, com os instrumentos que nós temos na mão. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Genedir Ribas. Posso ler aqui, Domingos?
Senhor presidente, nobres colegas, aqui tenho do Estado. No artigo 10 da Constituição Estadual, decreto e sancionada a seguinte lei, no artigo 1º, fica proibido do âmbito do Estado de Goiás, por parte de agentes públicos ou servidores públicos estaduais, a inauguração e a entrega de obras públicas estaduais ou custeadas, ainda em parte de recursos oriundos do Estado de Goiás, incompletas ou que, embora concluídas, não atenda ao fim a que se destinam, por falta de quadro de servidores profissionais na respectiva área, de materiais de expediente ou equipamento a fins e situações similares. A lei existe no Estado. Para mim, seria a lei, né, Wener? O Wener já está jogando no município. Isso. Também.
Uma parte, vereador?
Pois não?
Não, acho que aí encerra, inclusive, a dúvida do vereador Mundim, né, que se existe legislação para as obras estaduais, está faltando a legislação para a obra nossa aqui municipal mesmo, hein?
Mas no Estado já é lei.
Ótimo.
Foi dia 22 de julho de 2015.
Isso é bom porque aí não corre o risco das obras estaduais serem inauguradas sem estarem prontas. Muito bom.
Isso é uma parte, vereador?
Pois não.
Eu só falei, ele mencionou meu nome, eu só mencionei que eu estou falando no termo da sua lei, eu não estou falando da outra, não. Que ela é lá,
da lei,
na lei de ter lei estadual dessa forma e tem lei federal também.
Ótimo.
Que é proibido.
Só uma parte aqui.
Pois não. Tem que, não pode. Tem que encerrar aqui, senhor presidente. Deixa o Domingos Filho fazer a palavra.
Eu quero usar a palavra com o senhor mesmo, que eu vou perguntar para o senhor. Retorna às atividades remuneradas. Entrega a palavra para ele, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Genedir Ribas.
Só lembrando bem aqui, a situação hoje da inauguração das obras municipais. Quais são as obras municipais que são inauguradas na cidade? A gente vê operação tapa-buraco, pintura de meio-fio, cortando os capim dos canteiros centrais, né? Alguma pintura de algum muro de escola, certo? Até hoje eu não vejo obras municipal dentro da nossa cidade. A gente tem a contrapartida quando o governo federal vem com a sua obra e o governo do Estado também vem, observando bem, são tantas obras dentro da cidade de Formosa que está inacabada, parada. Olha bem o Centro Olímpico da cidade de Formosa, que é uma grande obra federal de milhões. Infelizmente, essa obra ficou no esquecido, ninguém falou mais nada. A barragem do Bandeirinha, me lembro muito bem, o último vereador que questionou, brigou a respeito dessa situação, foi o ex-vereador Jeremias de Castro nessa casa. Cadê? Acabou, ninguém viu nada. E nós temos diversas obras na cidade de Formosa. Já tive embate aqui com o vereador Jurandir de Oliveira, um dia que me chamou de mentiroso, que falou a respeito do AME, do CREDEC, a respeito do Centro de Reabilitação. Quantos anos já tem que essas obras estão paradas e nada aparece? Agora que esse projeto, ele vai encabeçar o quê? O que vai acontecer? Quais são as obras municipais do estado, do município, que ninguém vê? Se a maioria hoje das obras que o Estado e o governo federal mandou para a nossa cidade, ainda tem obra do governo Dilma, do governo Lula, e nada, enfim...
Senhor presidente, Domingos Filho.
Obrigado.
Agora pega a tua palavra, continua, tinha dado a parte. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão.
Com a palavra, o professor Rafael Barros.
Senhor presidente, nobres colegas, só uma situação aí para complementar o debate. É uma situação que a gente tem que levar em consideração, que nós vivenciamos em 2013, em 2014, das creches que a gestão daquela época não tinha terminado, não por vontade própria, mas porque era de governo federal, de obra de recurso de governo federal. Vou citar a creche lá do Jardim Oliveira, que a empresa entregou com 85% da obra terminada e o município que teve que arcar e foi lá e inaugurou. Só que o município que eu digo, a gestão daquela época foi lá e inaugurou com a obra inacabada. Quando nós assumimos, que logo em 2013 nós assumimos, recebemos aquela obra, ela foi inaugurada sem ter totalmente 100% acabada. Nós tivemos que assumir, reinvestir, porque aí fica fechada, quebraram luminárias, quebraram vidros, roubaram um monte de material que estava lá dentro, e nós tivemos, o município foi lá e teve que inaugurar novamente, fizemos a inauguração novamente, sem ter acabado. A verdade é essa. Então, deixa aí uma questão subjetiva, até que ponto essa questão aí de terminada, concluída, de quem, se é do município ou se é do governo federal, eu acho que nós temos que melhorar o entendimento aí. Mesmo que seja a boa intenção do legislador nesse sentido, de precaver, né, de não fazer abertura de qualquer obra dentro do município que esteja inacabada simplesmente para privilegiar aquele gestor do ponto de vista político, eu acho que nós temos que repensar isso aí. Não é somente com esse cunho, mas sim promover. Se é possível, se aquela obra ela não teve, até com participação, pode até ter participação do município ali com uma contrapartida, mas se precisar terminar, para poder inaugurar, tem que terminar, tem que fazer, porque senão a obra vai ficar perdida aí. Então é um outro caso afora, além desses que está sendo discutido por Vossas Excelências. Eu estou entrando somente com mais uma alternativa do que vocês estão falando, porque pode acontecer isso, de ter uma obra inacabada e o município ter que assumir essa obra e acabar essa obra, entendeu? E ter que inaugurar. Então, pode ser uma questão que está entrando aí.
Mas...
Então, tá ligado. Oi. O que o projeto fala é que o município não pode inaugurar a obra sem terminar. Agora, ele fazer, terminar, inaugurar, com certeza.
Exclusivamente do município.
Se o entendimento de Vossa Excelência é esse, paciência.
Aqui é do município, projeto.
Até porque já a discussão já está sobreposta com a lei estadual que o Genedi leu.
Em discussão. Peço ao primeiro secretário que faça o colhimento dos votos.
Para o projeto substitutivo número 1/20 ao projeto de lei ordinária 12/20, como voto vereador Wenner?
Sim.
Vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Joel Strovão?
Voto sim.
Carlinho da Vila?
Sim.
Luciano Martins?
Voto sim.
Bruno Araújo?
Sim.
Miro Bike?
Voto sim.
Vereador professor Rafael?
Voto sim.
Vereador Mundim?
Voto sim.
Domingos Filho?
Sim.
Nema?
Sim.
Genedi?
Voto sim.
Macarrão?
Sim.
Netinho Lacerda?
Voto sim.
Eduardinho?
Voto sim.
Vereador Jurandir também vota sim.
Todos presentes. Projeto aprovado por todos presentes. Iniciamos ao tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, demais pares vereadores, quero trazer aqui um ofício do nosso secretário-geral, o Edson Ney, considerando que nós estamos num período, num interstício, para nós vereadores, legisladores que mantêm mandato atual, uma janela partidária para mudança de partido. Né? Caso ocorra mudança de filiação partidária, pedimos que informe ao nosso secretário-geral, Edson Ney, de forma a manter atualizadas as informações no nosso portal da Câmara e no apoio ao processo legislativo SAPL. Esse prazo de mudança partidária, ele vai até o dia 3 de abril. Então, caso algum vereador faça essa alternância e essa mudança, está informando a nossa secretaria para ajustes. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Genedir Ribas.
Senhor presidente, novos colegas, hoje eu estive na Câmara Federal, por a Frente Parlamentar da Agricultura, junto com o deputado José Mário Schreider. E, no momento, ele passou para a gente a respeito da irrigação do estado de Goiás, que o nosso governador fez um convênio com uma empresa que vai instalar um escritório regional de Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Paraíba. Vai irrigar 136 municípios com o rio Araguaia e Tocantins. Às vezes o pessoal cobra, a irrigação vai secar os rios. Mas está aí, está sobrando água. Nos anos 70 houve seca, nos anos 60 houve inundação. E hoje nós estamos em 2020 e continuamos as mesmas coisas. A inundação é seca, o clima tem que cuidar sim as nossas nascentes, tem que cuidar nosso reflorestamento e por diante. Mas também dos anos 60 para os anos 20 tem muita boca para comer. Tem muita gente no nosso Brasil e no mundo afora. E a única coisa que traz um produto de qualidade, a irrigação garante. É na Hortifruti Grangeiros, também na Fruticultura. Hoje, a gente, aqui no nosso Nordeste goiano e no Geraizão, Minas Gerais, tem umas melhores uvas que tem. Às vezes está ganhando, a qualidade está sendo melhor que o Rio Grande do Sul. Hoje o trigo nosso, Mundinho, a farinha aqui do Distrito Federal está sendo melhor farinha do que o Paraná e Rio Grande do Sul, porque não chove, é só irrigado, só põe a água no momento que precisa. A uva nem se fala, sai um vinho de qualidade para quem gosta de vinho. Então hoje é importante para o estado de Goiás, é um passo muito bom. Cristalina já é o berço das águas, das irrigações, mas é pequeno para o estado inteiro. Formosa, que a gente sabe que tem pouca irrigação, muito pouco, no município Formosa, atende o município Cabeceira, São João, Água Fria, que tem outros. Mas o município Formosa ainda carece muito de irrigação, principalmente Nema e o vereador Truvão, que sabe, quando a gente desce dos assentamentos, que tem lugares que tem água. Então, que tem que ser aproveitado. Mas, para ser aproveitado, tem que ter uma parte técnica para explicar. Não é chegar o Nema, não, eu vou plantar pêssego aqui. E vai vender aonde esse pêssego? Que tipo de qualidade, que tipo de pêssego? Ah, lembro da época quando chegou aquela... Para fazer óleo, como é que era, lembra, que vocês plantaram na zona rural? Mamona. Ah, não, vai jogar mamona. Gente, mamona é exigente, gosta de terra boa, terra forte. Começou a largar mamona para plantar no cascalho. Uma terra ruim, mamona só dá no fundo de quintal da gente, mas para produzir para óleo não dá. A mamona tem que dar em 60, 90 dias. Nosso mamona de fundo de quintal tem 2 anos para produzir. Então são esses o incentivo que o estado de Goiás está dando, o governo Caiado, então é muito bom para os goianos. Foi muito feliz nessa parte e esperamos que chegue isso também em Formosa, essas irrigações. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o professor Rafael Barros.
Senhor presidente, nobres colegas, eu quero trazer aqui duas situações aqui para brindar com vocês. Trago com muita felicidade de recursos que chegaram no nosso município, que nós articulamos aí com mais outros vereadores. Uma que já está na conta aí da saúde, no valor de R$100 mil, doado aí pela uma emenda parlamentar de bancada do senador Luiz do Carmo, que foi uma articulação feita aí, a gente sabendo... desse recurso poderia vir, nós corremos, buscamos, quando ele esteve aqui, inclusive, no plenário, participando aqui de um evento regional, nós levamos para ele, trouxemos até o secretário de saúde aquela vez para abordá-lo, e nosso nome do nosso gabinete e de mais outros vereadores, que foi eu pedi também a anuência e assinaturas para que nós ganhássemos forças e prontamente o vereador Eduardinho assumiu aí o compromisso com a gente, com a vereadora Roberta e o nosso presidente, aí, o vereador Seguin, assinaram junto com a gente na vinda desse recurso de R$100 mil. Então, quero aí agradecer o apoio de vossas excelências que assinaram comigo a solicitação desse recurso e eu já confirmei esse recurso, já está à disposição da Prefeitura, através da Secretaria de saúde. Um outro recurso que está para chegar em Formosa, eu queria agora abrir o plenário, eu queria abrir para quem tiver interesse de assinar aqui comigo, eu tive acesso também a essa informação através da assessoria do... que existe a possibilidade de vir um caminhão coletor. E eu, na hora eu falei, se tem possibilidade, vamos buscar. Então, eu queria... Ele pediu que, se algum outro vereador quisesse engrossar esse pedido, que pudesse assinar aí junto com a gente. Então, eu estou querendo deixar aberto, de Vossa Excelência, quem quiser aí assinar para a gente mandar. É um caminhão no valor de R$300 mil, um caminhão coletor, que parece que já está disponível. Está bastando a gente chegar com o Pires na mão lá e protocolar esse ofício para esse recurso. Então, eu quero deixar hoje aberto aqui, se eu trouxe aqui para quem quiser, para amanhã já eu mandar de manhã e já protocolar. Então, eu vou deixar aqui a Vossas Excelências, quem tiver interesse. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, eu queria pedir ao nosso governador, 12 quilômetros de nossa cidade, o preço da gasolina no Poço São Roque é R$ 4,15. E o diesel, nós que somos produtores, que a nossa região é produtora, o óleo diesel está R$ 3,49 aqui no São Roque. E Formosa, o preço do combustível aqui é R$ 4,70. É um absurdo. Então, nosso governador podia, como houve aí até uma conversa com o presidente da República para baixar o imposto, Brasília já baixou. E aí vem baixando. O Goiás não baixa. Entendeu? Isso aí, ainda mais com a queda do petróleo no Brasil inteiro, onde baixou 30% do barril de petróleo no mundo inteiro, entendeu? Inclusive as bolsas aí de valor da nossa Petrobras baixou, chegou o momento de baixar. O consumidor brasileiro não tem que pagar o pato aí de tudo isso, não. A gente pede ao nosso governador, com carinho, que olhe o produtor rural, mas, afinal de contas, o agronegócio é o coração desse país. Se não fosse o agronegócio, nosso país só andava no vermelho. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Nema.
Senhor presidente, nobres colegas, eu quero só, em rápidas palavras, agradecer aí o prefeito municipal, Gustavo, por ter nos atendido lá naquela região de Santa Rosa, onde um caminhão se enganchou numa ponte lá, acho que todo mundo ficou sabendo aí, deu um transtorno danado. Foi uma semana as minhas sem aula. Infelizmente, foi uma irresponsabilidade de um cara que sabia que, quer dizer... Qualquer um sabia que aquela ponte não aguentava um trator tão grande em cima de um caminhão. Mas o prefeito mandou lá várias máquinas, truque, APC, cumpriu com o dever e tirou aquele caminhão ainda na sexta-feira. E aí eu quero parabenizar a comunidade lá do assentamento, onde juntaram todo mundo no sábado com madeira e tudo e recuperou a ponte. A ponte estava toda quebrada. Então, provando que com a união faz a força. Eu acho que é assim que constrói, né, as coisas, para que nada atrapalhe uma região. Senhor presidente, eu quero também aproveitar e dizer aos companheiros, não sei se vocês estão por dentro, que o governador Bolsonaro ele cortou alguns benefícios. Hã? Ou foi mal? Ai, meu Deus. Não é o governador. O governador está... Roberto, o governador está alinhadinho. O presidente Bolsonaro cortou vários recursos aí, principalmente onde atinge aí a população mais carente. E aí, desses recursos, foram cortados aí aqueles recursos que paga aqueles produtos da agricultura familiar que vai para escolas... que o pessoal vende para as escolas, para hospitais e assim por diante. E aí, isso foi anunciado desde o ano passado e nós fizemos aí alguns pedidos, não sei se os nobres ficaram sabendo e fizeram alguns pedidos de emendas, porque agora só vem através de emenda parlamentar. E aí, nós fizemos alguns pedidos aí e a gente foi atendido aí. Foi, assim, não foi o suficiente de tantos projetos que o pessoal colocou aqui para ser atendido na prefeitura, mas... O deputado Rubens Ottoni nos atendeu com 100 mil, onde vai ser atendido aí algumas famílias. Né? Essa semana já vai estar cadastrada essa emenda. Aqui vai ser através da prefeitura, não mais da Conab, para atender aí algumas famílias aí com essa emenda. A gente quer aí agradecer o deputado Rubens Ottoni por estar atendendo aí essa população que sempre foi carente, mas lutadora para o sustento aí. E principalmente para atender aí o nosso povo aí da cidade.
Uma parte?
Muito obrigado.
Só uma parte, aí, vereador Nema. Aquela baderna que teve ontem o Ministério da Agricultura, aquela invasão, o que o senhor me fala antes do Ministério da Agricultura? A quebradeira que houve no Ministério da Agricultura ontem. Colocaram a culpa no MST. O senhor tem conhecimento daquele pessoal? Eu acredito que o assentado não vai fazer isso. Quem fez foi baderneiro, malandro mesmo.
Foi baderneiro. Do nosso grupo não foi.
Graças a Deus. Obrigado.
A gente tem acompanhado, fizemos vários seminários essas semanas atrás. Aí não teve
tem que profissionalizar.
Nem planejamento assim, não.
Tem que profissionalizar nossos assentamentos.
Né? Mas agora o pessoal atende gente com arma, né? Fica difícil.
Não, Neymar.
Então, obrigado, senhor presidente.
Vereador Neymar, mas tem que profissionalizar esse nosso povo. Obrigado.
Passamos para a fase da explicação pessoal.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wênia Patrick.
Apenas agradecer a presença aqui do nosso pré-candidato Clebão, do Douglas, filho do pré-candidato CIE, que sempre acompanha, e do Adjair Rafael, não sei qual dos dois que é, mas da dupla aí que participa do movimento Coreto, está com a gente aqui hoje. Um abraço.
Com a palavra, vereador Trovão.
Presidente, nobres vereadores, vereadora, eu quero aqui já justificar a minha ausência nas três sessões seguintes, que eu estarei em Goiânia amanhã, voltarei e estarei...
É duas?
Duas sessões. Né?
Quarta e quinta.
Quarta e quinta, e estarei em Goiânia amanhã, voltarei na quinta e permanecerei ali e voltarei na sexta, então não chegaria a tempo. Já estou justificando aqui a minha ausência nas duas sessões posteriores. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Genadir Ribas.
Pergunta para o nosso presidente de comissão, Miro Baik. Obteve resposta, Miro?
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente. Conversei com o Ian hoje, antes de vir para a sessão. Ele disse que recebeu todo o relatório lá dos engenheiros, do pessoal que forneceu a madeira, todo mundo. Aí ele me pediu para a gente fazer um ofício. Inclusive, até eu acho que nós dois poderíamos fazer esse ofício, pontuando algumas perguntas para ele trazer umas respostas assim, mais claras, entendeu? Porque ele disse que acho que deu 15 páginas lá, mais ou menos, cada relatório, entendeu? Para ficar uma coisa mais clara. Aí, assim, eu até ia falar com vossa senhoria em off, entendeu? Para a gente fazer isso, mas ele me deu essa resposta.
Não, ótimo. Nós tínhamos três perguntas e a gente faz mais, pode deixar. Melhor ainda. Obrigado.
Continua na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando a todos para a sessão ordinária dia 11 de março de 2020. Boa noite a todos.